todo mundo ligado?
De volta no seu rádio, Destaque 94.
Esse é o Destaque da 94 FM, direto aqui, ligado com você pelo rádio, pelos canais aí de interatividade, direto ligado com você aonde quer que você esteja no Brasil e no mundo. E é lógico, a gente está também aí pelo Instagram, @rádio94lavras. Compartilha aí a nossa live, clica aí em compartilhar e compartilha aí com aquela pessoa que gosta de uma boa receita, de uma boa comida, porque hoje, agora, quarta-feira, dia 5 de julho, a gente entra na sua cozinha, na Cozinha com a 94, e a gente não vem sozinhos, né? É lógico, a 94 sempre trazendo aí um convidado que é destaque em Lavras e região. E mais uma vez aqui hoje, na quarta-feira especial, ele, o chefe de cozinha, o Wellington Costa, professor de gastronomia, entende do assunto e o povo quer saber uma coisa aí que brasileiro ama, né? Além da feijoada, né, professor? Professor Wellington e chefe também. O tal do churrasco. Ô, delícia! Bom dia!
Bom dia, Simone. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer muito grande sempre estar aqui com vocês nas quartas-feiras. Mas o churrasco, ele é algo que, né, conquista todo mundo. É algo que faz a diferença aí na mesa do brasileiro.
Bacana. E chefe, por trás do churrasco aí perfeito, existe sempre alguém ali que entende um pouco do assunto. E quando a carne chega ali no seu prato, na sua mesa, ou você fala, ou não decepciona de jeito nenhum. Ou seja, tem aquela pessoa ali que se preocupou em observar os pontos da carne para levar ali o melhor à mesa do convidado ou até mesmo aí à sua mesa. É isso, chefe?
É isso mesmo, né? O churrasqueiro ali, ele faz um papel muito importante no churrasco, né? Saber, conhecer, entender. Isso faz uma diferença muito grande. Então, hoje em dia, a gente tem muitas técnicas, muitos pontos de carne, tipos de carne diferentes, né? Que dá para fazer o seu churrasco ali no dia a dia e faz a diferença. Por exemplo, o churrasco, uma carne muito bem passada, já não fica legal, né? O churrasco, ele é mais uma carne, o brasileiro não gosta muito de uma carne mal passada, né? Mas é um churrasco, o ideal dele é com carne mal passada, ele fica mais legal, mais saboroso, mais suculento.
O chefe, assim como também nas outras partes aí, no que se diz respeito às receitas, garimpar as pedras preciosas aí para o churrasco também é o pulo do gato, né? Ou seja, definir aí a carne, os ingredientes, para você ter um churrasco perfeito e sair aí falando bem de você, é algo que é importante.
Ah, com certeza, né? As carnes, elas são bem importantes, mas eu vou te falar algo que é mais importante do que a carne, que ninguém pensa.
Os acompanhamentos?
Não, o carvão.
Ah, o carvão. A gente falou disso um pouquinho semana passada, né?
O carvão.
O ponto, né?
É, a gente falou sobre a temperatura, sim, né? Deixar ele queimar primeiro.
O ponto do carvão,
mas
né?
Mas a qualidade do carvão, ele faz toda a diferença. Então, você trabalhar com carvão de boa qualidade. Senão você fica ali tentando acender a churrasqueira, o churrasco inteiro, não acende. Acende, ela não faz chama, fica só naquela brasinha leve ali. Então não esquenta o suficiente a churrasqueira para você ter um bom churrasco no final. Então muitas vezes você pensa assim, ah não, eu quero fazer um churrasco hoje com picanha. Mas vai lá e compra o carvão mais barato. Aí o carvão vai estar úmido. Né? Você tem que tomar cuidado também com isso, a umidade do carvão, procura um carvão, né? Por exemplo, uma coisa que eu faço é procurar palpar a embalagem do carvão, para ver um carvão que tenha pedaços maiores. Aquele carvão que está mais quebradinho não é legal para você estar usando no churrasco. Então o carvão também, ele é um protagonista aí no seu churrasco.
Então começa aí. Quando a gente define aí, eu pensei assim, não, os ingredientes, é lógico, né? Vai fazer parte do churrasco aí, é lógico. Garimpar isso aí tem que valer a pena jogar o farol. Então vem também aí. Primeira coisa é o carvão. Definir bem aí o carvão que você vai usar, um carvão de qualidade. E o senhor trouxe também sobre a questão do tempo ali, da temperatura daquele... Você falou também da temperatura ali do fogo, mas também falou desse tempo que é importante para não colocar a carne ali.
É, porque quando o carvão ele começa a queimar, ele começa a soltar alguns gases tóxicos, vamos dizer assim.
Interessante.
E o que que acontece? Quando você coloca a carne, assim que você coloca fogo na churrasqueira, você vai reparar que sua carne vai ficar escura. Daquela fuligem que sai.
Uhum.
Então aquilo ali é tóxico pro organismo. Você tem que deixar aquilo sair. Né? Na hora que ela estiver num braseiro bem bom mesmo, bem vermelho, com bastante fogo, é o ideal para você colocar as suas carnes ali para fazer o seu churrasco.
Chefe, se a gente for pensar em tempo, seria quanto tempo mais ou menos? 10 minutos depois que o fogo ali pegou, o fogo pegou na churrasqueira? 10 minutos, 5 minutos, quanto?
Isso, o ideal é, por exemplo, mais ou menos de 10 a 15 minutos é o tempo que vai aquecer a churrasqueira. Sabe, o tempo que você coloca a mão ali, você não consegue ficar tipo 5 segundos com a mão em cima ali. Tá bem quente, tem bastante fogo mesmo. Que aí já queimou todos os gases tóxicos ali para você poder fazer seu churrasco com segurança, com sabor e qualidade.
Chefe, a semana passada o senhor trouxe aí alguns cortes de carne que a gente não fala que é tão um corte nobre. Hoje o senhor já traz aí uns cortes mais nobres. Então a gente já sabe que não precisa de cortes nobres aí para você fazer um churrasco. Dá para fazer churrasco na medida aí que cabe no seu bolso. Hoje a gente vai falar de alguns cortes que são nobres. Eu gostaria que o senhor falasse aí pra gente um pouco desses cortes nobres, a picanha, o ancho, o Denver, o aguil. É o
isso,
corte
o
mais...
aguil ou
é
vaguil.
Ou vaguil, o corte mais novo aí, né?
É, na verdade, ele não é bem um corte.
É o Denver, né? O Denver que é o mais novo.
O Denver é o mais novo.
Mais novo.
Mas o aguil é uma raça de bois, tá? Que foi criada pelos japoneses. E é a carne mais cara do mundo.
Ah,
tá?
Meu Deus.
Então, um quilinho aí desse boi, dessa carne,
um
tá?
Um quilo.
É a partir de R$1.500.
Ah, me convidem, por favor.
É minha meta de vida também,
é
experimentar,
essa?
Né? Mas por quê? Né? Nossa, mas que absurdo é esse, né? Você deve estar pensando aí em casa. Então, esse boi, ele foi criado no Japão, né? Ele foi criado no começo para poder fazer trabalhos, para carregar peso, coisa assim. Só que eles viram que ele tem uma carne que é marmorizada. O que isso quer dizer? Entre as fibras de carne, existe muita gordura entremeado ali. E isso traz uma maciez, uma suculência, um sabor fora do padrão, tá? Fora do normal pra gente aí. Aí faz com que essa carne possa ser, né, uma das a carne mais cara do mundo. E o que é que acontece? É, esse boi, ele tem uma vida aí de uma regalia muito grande, por exemplo. Né, ele escuta música clássica.
Ah, é um boi caro, um boi de milhões.
Ele bebe cerveja.
Olha!
Muitas vezes ele tem ar-condicionado.
Olha que boi bonito.
Né, tudo isso, ele não pode estressar. Tudo isso para ter a qualidade na carne. Por isso que tem esse preço. Né?
É.
Então, é bom para que a gente possa ter conhecimento. A gente vê falar muito aí os cortes aí estrangeiros que estão vindo para o Brasil, que a gente escuta falar, muitas vezes não entende, não sabe o que é. Então, se alguém quiser dar de presente aí para esse chefe que vos fala um quilinho de wagyu, tô à disposição.
Mas você convida a gente aí para esse churrasco, viu, Wellington? Uma curiosidade aí, o brasileiro ele já consome, né, esse corte aí tão caro. É, desde 1990,
isso,
né?
Isso, chegou no Brasil em 1990.
E o brasileiro já consome aí esse corte de carne. Ah, o corte popular, né? E uma carne nobre e bem popular aqui no Brasil, onde eu acho que todas as camadas sociais aí, elas já comeu ou vai apreciar, é a picanha, né?
Isso.
A picanha aí, que na última eleição ficou tão famosa, né? É, a bendita picanha e deliciosa picanha, chefe.
É, a picanha, né, ela é a queridinha dos brasileiros. Sempre que você fala num churrasco, que alguém te convida para um churrasco, a primeira coisa que você pensa é, será que vai ter picanha?
É.
Né? Mas a picanha a gente precisa ter alguns cuidados. Primeiro, aquela picanha fatiada que você vê na promoção lá no supermercado, nunca foi picanha. Aquilo ali é colchão duro.
Hã?
Colchão duro. Então
como?
Eles cortam... Né, no corte, parecido com corte de picanha, e fala que é a picanha fatiada. E é um preço muito abaixo do preço da picanha. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, uhum. O brasileiro ele gosta muito de levar vantagem, né? Isso tá no sangue, no DNA verdade. Nosso. Se você vê, né, a picanha custa X, a picanha fatiada tá metade do preço ou mais, nunca que aquilo vai ser uma picanha, não tem lógica.
O valor real, chefe.
Né? Então, hoje em dia, da picanha, uhum. eu acho que deve estar em torno aí, se eu não me engano, de R$60 o quilo.
Uhum.
E outro detalhe, você não compra picanha pensando, ah, comprei a picanha grande. Quanto menor a picanha, melhor é.
Ah.
Ela tem a questão das três veias ali, né? Quando você vai tirar no corte ali, o corte da picanha, ela tem que ter no máximo as três veias que você consegue notar ali. E passou disso, né? Não é picanha. Normalmente um palmo e meio é uma peça ideal de picanha aí. Se tiver passando disso, você tá levando um pedacinho de colchão duro ali junto com a sua picanha.
Opa, olha, bacana, viu? Chefe de cozinha Wellington Costa trazendo algumas dicas bem bacanas aí hoje pro seu churrasco, viu? Pega esses pulos do gato aí. Como que prepara uma boa picanha aí no churrasco, chefe?
Então, primeira coisa, a carne de boi, no geral, a gente não marina, tá? Não faz marinada, não tempera de véspera. E o ideal é usar somente sal. Um sal grosso, de boa qualidade. Eu gosto muito de usar um sal defumado de parrilha, que dá um sabor especial na picanha.
Delícia.
Agora, uma dica do chef Wellington aí pra vocês. Uma coisa que eu costumo fazer nos churrascos, que dá um tchan. Né, lembrando do ponto, eu já falei isso, eu vou colocar meu bife de picanha ali, mais ou menos um dedo, no fogo bem quente, né? Quando começar a minar o suco, eu vou virar pra selar do outro lado também. E na hora que eu já tiver virado ali um, dois minutinhos, você vem com muito cuidado, tá bom? Na sua churrasqueira, com mais ou menos ali 50 ml de uísque, de boa qualidade, e joga em cima da sua picanha. Vai flambar, vai dar um sabor que a boca encheu d'água agora, deu até fome.
Chefe, dá pra fazer com cachaça?
Dá, mas por favor, gente, cachaça de boa qualidade.
De boa qualidade.
Uma cachaça envelhecida, porque a questão não é o álcool, tá? Senão eu comprava um álcool aí mesmo e tacava pra pegar fogo e pronto. A questão é o sabor que, por exemplo, a madeira ali de onde o uísque foi envelhecido, né, os barris onde a cachaça foi envelhecida, a qualidade da cachaça, é esse sabor que vai ficar na carne. É igual vinho, né? Eles falam que se você tá tomando um vinho e o vinho tem gosto de uva, não é um bom vinho. Então, se você tá usando ali uma cachaça na sua carne e vai ficar com gosto doce ou com gosto de cana, de açúcar, não. É aqueles sabores que vai dar ali do envelhecimento da cachaça. Pode usar um conhaque, mas eu prefiro um uísque. Um uísque 12 anos aí fica bem legal, viu, né? A sua picanha.
Mas a cachaça dá também.
Se a você... cachaça dá.
Dá também. Chefe, outro corte de carne também que caiu no gosto popular aí é o ancho, né?
Exatamente, o bife ancho, né? Ele é um corte de origem argentino, né? A Argentina tem se destacado também aí no churrasco. E é uma opção que vai oferecer pra gente muita maciez e suculência nesse corte, uhum. tá? O bife ancho.
Tipicamente argentino. Uhum. E pra preparar esse bife ancho aí na churrasqueira, pra dar aquele ponto perfeito, também tem um segredinho aí?
Sal grosso na hora. Olha, é uma coisa interessante que eu gosto de fazer. O que que acontece? O que que o sal ele faz pra gente entender? O sal ele tira o líquido dos alimentos. Então você pode reparar que quando você tempera uma carne, ela vai juntar uma aguinha ali no final, vai tirar o líquido. Existe o que a gente chama no churrasco de salga tardia também. Eu gosto de fazer isso. Eu levo ali minha peça de boi, tá? O bife ancho, a picanha, direto pro fogo, sem colocar nada de sal, nada de tempero.
Nada.
Na hora que eu tiro, que eu jogo sal, uma pimentinha, coisa assim. Isso dá mais sabor na carne, deixa ela mais bonita. Eu já fiz o teste, eu peguei um bife, tá? Um contra filé, um pedaço de picanha, com sal e outro sem sal. O que ficou sem sal, ele ficou muito mais bonito e mais saboroso. Uhum. Eu salguei depois, tá? Do que aquele que já entra na churrasqueira salgado. Isso eu tô falando pra carne de boi, tá? Não é porco, não é frango, nada disso, pra carne de boi. Então você tem essa opção, né? Convidar você pra fazer o teste aí, depois comenta com a gente o que, que vocês acharam da salga tardia. Então, o bife ancho, voltando a falar ali, ele tem um marmoreio, né? Ele tem a gordura entremeada ali, não é um wagyu ou wagyu, mas ele tem essa questão que ajuda a dar suculência e maciez no bife também.
A gordura do ancho, ela tá entre ali a carne, entre o bife, diferente da picanha, que apresenta ali externamente a gordura.
Exatamente,
né?
Isso, a diferença é essa, que a gordura vai estar... fica tipo um mármore mesmo, já viu uma Sim. pedra de mármore que é toda arriscadinha, colorida? Então a gordura, ela vai fazer esse trabalho ali,
um
né?
Marmoreio, né?
Existe uma carne também, que aqui em Minas a gente não tem o costume de usar muito no churrasco, mas que eu aprendi no tempo que eu morei lá no Rio Grande do Sul, é a costela.
A costela
Quando eu
bovina.
Cheguei no Rio Grande do Sul, as pessoas, eu vou fazer um churrasco, eu pensando assim, nossa, eu vou comer picanha, né? Chegava lá, costela, falando, mas... costela eu como é com mandioca, né? Mandioca cozida na minha terra. Só que eles têm um corte diferente. Eles deixam um contrafilé na costela lá e dá um sabor. Não pode ser essa costela de ripa fininha, não. Você pede uma costela especial pro seu açougueiro. Gente, fica muito bom. É uma carne muito saborosa também. A costela no churrasco, tá bom? Você faz um fogo de chão ali, deixa ela de um dia pro outro, começa à noite... pra comer na hora do almoço, fica muito, muito bom. Eu tô ampliando aqui o churrasco, ó, tá?
E eu tô com a boca salivando aqui, viu, chefe? Falando de carne, uma hora dessa, você em casa aí, dando aquela carona no carro, já tá pensando em preparar a carne aí pro final de semana, com essas dicas maravilhosas. Então, chefe Wellington, e o Denver? É uma carne nova, tá pra chegar no Brasil? Já chegou?
Já
que carne
chegou,
é essa?
Né?
Já chegou? Já tá aí?
O Denver Steak, né? O bife de Denver, né? Ele é um corte assim que foi descoberto recentemente, aos poucos, né? Ele tá recebendo seu devido valor aqui no churrasco pelos brasileiros, né? Ele é extraído da parte do acém. Acém é uma carne, olha só que interessante. É uma carne extremamente firme,
dura,
rígida,
uma carne
né?
Bem dura, né?
É por isso que eu falei, a gente não pode falar que existe carne de primeira e de segunda, tá?
Verdade.
Então o modo com que você corta, que você prepara, faz a diferença. E ele é um corte alto, tá? Ele tem um alto grau de marmoreio também. E o ideal dele é você servir mal passado. Ao ponto pra menos, tá? Nunca bem passado, porque senão ele vai ficar duro.
Ele, interessante.
Tá, então é um corte aí que é bom você saber, porque às vezes você chega também, um açougueiro fala, eu tenho uma carne aqui muito boa, Denver. Aí você vai, não sabe como preparar, né? Tem um nome diferente, americanizado. Aí você pensa assim que é... e fala, nossa, não ficou legal.
Então tem um segredinho também, ela não pode ser uma carne mais pro bem passado, não.
Não pode não.
Porque senão vai ficar dura.
Exatamente. E tem também, né, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, uma parte da costela que eles aproveitam, que eles fazem um churrasco que fica muito bom, é a capa da costela. Aquela bem fininha.
Uhum.
Aí nesse caso eles vão colocar bastante tempero, enrola tipo um rocambole, amarra e assa. Fica muito saboroso.
Chefe Wellington, as carnes são maravilhosas. Essas dicas aí, nossa, acrescentou muito aqui para os nossos ouvintes, eu tenho certeza, e também aquelas pessoas que estão assistindo lá no Instagram. Mas é o seguinte, todo brasileiro gosta daquele acompanhamento, né? O pão de alho, a farofa, né? Ele dá aquele brilho ali no churrasco, né? O acompanhamento, a gente sabe muito bem. A gente gosta, né? Vem com aquela farofinha, vem com aquele pão de alho. Mas o pão de alho não vai sequinho ali pra churrasqueira, não. Ele tem que ter aquele molho especial. Dá pra fazer em casa?
Dá, e eu vou dar a receita do meu pão de alho, hein?
Ai,
então,
ai.
O que acontece?
Ai.
Anotem aí, não percam. uma coisa interessante, eu já comi muito pão de alho ruim, viu?
Nossa, eu também, viu?
As pessoas, por falar pão de alho... pensa que tem que colocar 5 quilos de alho ali naquela pastinha, naquela maionese, né? Então, vamos lá. Olha, o que acontece? Primeira coisa, a pasta de alho é uma maionese, né? O molho aí é a base de emulsão. A gente vai usar o liquidificador. E eu vou dar essa receita para vocês sem ovo, tá? Com
sem
leite.
Ovo?
Que você pode deixar na geladeira uma semana.
Bacana.
Você pode comer crua, a pastinha também. Você pode servir ela tipo um patezinho de entrada ou pode fazer ela ali com o seu pão de alho na churrasqueira. E eu vou dar a base, tá? E depois vocês podem criar. Por exemplo, eu posso fazer com tomate seco, eu posso fazer com azeitona. O que vocês quiserem colocar ali, coloque e é sucesso. Então, pra gente entender, muita gente tem medo de fazer maionese, por errar o ponto. O que que acontece? A gente precisa, para fazer maionese, alguns ingredientes. A gente precisa de gordura, proteína e acidez. Esses três ingredientes a gente faz um molho, tá? Então, aqui no nosso caso, a gente vai estar usando de proteína e o leite, tá? A acidez nós vamos usar a mostarda e a gordura a gente vai usar o óleo de soja. Não pode ser azeite. Azeite vai dar um gosto muito forte, não vai ficar legal. Então eu vou pegar 2 dentes de alho, descascar, botei dentro do meu liquidificador. Aí eu venho com leite, pode ser gelado ou pode ser temperatura ambiente, só não pode ser quente. Eu vou colocar o leite no liquidificador até tampar a hélice. É assim que eu ensino meus alunos a fazer maionese. Não tem a quantidade exata, não. Cada liquidificador é de um tamanho. Então, coloquei o alho, coloquei o leite ali até tampar a hélice do meu liquidificador. Eu não tô vendo mais a hélice. Eu vou ligar e vou bater pro alho triturar, misturar ali no leite. Depois disso, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de mostarda, pode ser essa mostarda amarela mesmo. Ligo de novo para ele começar a bater. Aí eu vou vir com um fio de óleo. O que que acontece? Eu abro a tampinha ali do liquidificador e vou colocando óleo aos poucos. Aquele fio, ele tem que ser constante. Se ele é um fio fininho, ele tem que ir fininho direto. Não pode parar de colocar. O segredo tá aí para você não desandar sua maionese. Se eu despejar muito e colocar pouco, vai desandar, porque vai descer uma quantidade muito grande, né? Vamos dizer assim, o liquidificador não vai dar tempo de misturar tudo. Então eu vou colocando um fio de óleo ali bem devagar aos poucos, tá bom? E eu vou olhando ali dentro do liquidificador, ele forma um redemoinho, um buraco no meio ali, porque a hélice tá girando. Eu vou colocando o óleo. A minha maionese, ela vai começar a engrossar. Eu vou sentindo que ela vai engrossando, de repente ela fecha aquele redemoinho. Quando ela fechou aquele redemoinho, eu paro o óleo. O que que isso significa? A quantidade de proteína que eu tenho e a quantidade de gordura já deu ponto. Se eu continuar colocando mais óleo ali, ela vai desandar. Porque eu coloquei gordura demais na quantidade menor de proteína.
Bacana.
Né? Tá dando para entender? Eu espero aí que os ouvintes estão entendendo bem.
Eu tô anotando a receita aqui a punho, né? Porque sempre tem dificuldade mesmo de fazer essa maionese. E é muito bacana essa dica que o chefe traz, que é a questão aí da durabilidade e é a base da maionese. Depois você pode colocar... Eu amo gorgonzola. Depois eu posso colocar o gorgonzola?
Você faz uma pasta de gorgonzola e pode tirar o alho. Né? Você pode depois esfarinhar o gorgonzola e misturar ali. A base da maionese, no caso aqui eu estou usando a mostarda, o leite e o óleo.
Então ela pegou a consistência, fechou o redemoinho,
eu
pronto.
Paro de colocar o óleo. E deixo batendo mais um pouquinho.
Quantos minutos, chefe?
1 minutinho.
Tá.
Fechou o redemoinho, chega de óleo. Não insista, tá bom? Ah, mas tá pouco. Despejo e faço mais uma receita. Que aí não tem erro, tá? Então, eu já tenho ali minha maionese com alho, tá? Eu coloco ali numa bacia. Aí eu vou colocar os temperos. Eu posso colocar sal, pimenta, você vai experimentando. Coloca aí, já que a gente tá falando de pasta de alho, 100 gramas de mussarela ralada e 50 gramas de queijo parmesão ralado. E eu gosto de colocar uma pitadinha de orégano. mistura tudo. Aí você corta seu pão ali, passa bastante, tá? Tem que ser generoso. E leva para a churrasqueira em temperatura baixa, tá? Ou seja, na parte mais alta da churrasqueira. Você vai deixar assando ali até dourar. Aí quando você tiver aquele pãozinho que você parte assim, aquele queijo, aquela mussarela vai esticar. É, a minha esposa, quando eu faço o churrasco, ela prefere a pasta de alho. Ela prefere o pão de alho do que a carne. Ela come mais pão do que a carne.
Deve ficar maravilhoso mesmo. Ô, chefe, e essa pasta aí, essa base, ela é universal. Dá pra usar, como você falou aí, dá pra usar qualquer... Dá pra fazer uma pastinha também agridoce? Ou não?
Dá.
Dá pra fazer?
Dá, você pode jogar ali um damasco. Não vou falar das pastas, não. Deixa chegar o Natal.
E tem gente também que não gosta delas.
Você pode jogar um damasco picadinho ali. Você tem uma maionese para fazer sua salada de maionese.
Uhum.
Ah, nossa, e agora? Eu vou fazer uma salada de maionese e não comprei o creme. Faça a maionese ali, caseira, à base de leite. Ela é muito saborosa. Ah, a maionese verde, né? Tão famosa aí dos sanduíches aí da cidade que você pede. Às vezes cobra caro. Então, o que você faz? Você vai botar uma salsinha, uma cebolinha ali na hora que estiver batendo. Né? Aí você vai ter seu molhinho verde, o famoso molhinho verde. Dá pra você fazer de bacon? Dá. Você pega as tiras de bacon, coloca no micro-ondas, tá? Com papel toalha. Fica aquele torresminho ali de bacon, esfarinha, mistura na sua maionese. Então, você cria várias pastas à base dessa.
Quem quer, então, dá para operar milagres aí com qualquer tipo de matéria-prima. Basta saber como que usa aí esses alimentos e utiliza da forma certa. Ou seja, esses pulinhos aqui de gato que o Wellington sempre está trazendo para você. Essa dica do chefe é muito importante. Hoje, essa dica aí da maionese fechou o redemoinho, parou com óleo. Essa foi uma pegada bem legal, bacana demais, viu, chefe?
É verdade. Então... Eu gostaria de convidar vocês aí nesse fim de semana, né? Se você for fazer um churrasquinho, marca a gente lá no arroba buffet Wellington Festas, né? No story. Eu vou estar republicando aí, olhando o churrasco de vocês e dando um feedback, hein?
Bacana.
Manda as fotos aí pra gente. Se quiser mandar também um prato, depois manda mensagem lá que eu dou endereço.
É um desafio, viu? Você mandar o seu prato aí pro chefe. Mas se você quiser correr esse risco, né? Porque, chefe, você entende do assunto, né?
Nada.
Mas também você gosta de comer a comida do outro, né?
Só gosto, gosto.
Chegou na... Como você trouxe da última vez. Cheguei na casa da visita, a visita falou, tá lá, liberado pra você dominar a cozinha. Mas o chefe também quer ser servido, viu,
exatamente,
gente?
Exatamente. Quando eu faço churrasco, gente, eu não como. É sério, eu acho que existe uma maldição aí dos chefes, né? Todo mundo, nossa, eu vou comer a comida dele, que é chefe de cozinha, mas... eu fico muito feliz quando eu sou convidado para comer a comida de alguém.
Muito bacana, viu? Chefe Wellington, a gente sempre passa aqui no WhatsApp, né? No finalzinho aqui da nossa entrevista. É o final 8524 aqui, nossa ouvinte é Elisângela. Ela passa por aqui e parabeniza aí o chefe Wellington, sempre trazendo aí ótimas dicas que acrescentam demais aí no nosso dia a dia. Coisa simples, mas que facilita muito a vida da gente. A Cássia também está passando por aqui. Ela falou, estou gostando aí das dicas das aulas. Eu sou açougueira e essas dicas estão acrescentando muito aí para mim, para minha vida, para o meu trabalho. A Josefa também passa por aqui também. Parabeniza o senhor aí pela entrevista. E falando também que está acrescentando demais. Ó, tem gente aqui, lá de Nepomuceno também, falando com a gente, falando o seguinte, Nazaré também, Nazareno, né? Bom dia, Simone, essa entrevista está me dando água na boca aqui. É o Carlos Romão, ele é lá de Nazareno, tá sempre ligado aqui no 94. Aí, ó, o que, que a gente fez com ele lá, chefe Wellington?
Olha aí, para você ver, né? Então, eu gostaria de mandar um abraço a todos aí pela interação com a gente, isso é muito importante. Eu acho que eu vou ter que pedir uma comissão para os açougueiros aí de Lavras e região, né? Eu acho que vai ter uma demanda maior aí esse fim de semana, né?
Vai ter sim, o pessoal agradecendo aqui pelas dicas, que bacana, viu, chefe? Hoje está bombando aqui o Renan, nossa, que dicas, hein? Que dicas maravilhosas. Bom dia, oh, meu Deus do céu, que bacana, que programa sempre top. Wellington, parabenizando aí o chefe Wellington também aqui, final 04 é o Tadeu que tá com a gente. Que bacana. São muitas pessoas hoje, viu? Mas eu não posso deixar de falar desse pessoal aqui que tá passando. Simone, deu parabéns aí o chefe pra mim, viu? Sigo todas as dicas dele, não perco um programa de quarta-feira. Encontrei com ele aí e a esposa dele na festa da quadrilha da escola da minha filha. Os dois são muito simpáticos e gentis. Um grande abraço aí a ele e a esposa também. Quem falou aqui, chefe, foi a Fernanda, mandando esse recado aí pro senhor, viu?
Ô, Fernanda, outro abraço aí pra você, tá bom? Muito obrigado.
Ah, Margarida também tá por aqui. Bom dia, Simone, pro chefe Wellington. Bom dia, Margarida. É, fala assim, ó, eu queria saber se o sal grosso é necessário. E o tempo certo aí, se é hora antes ou depois aí. É, pra colocar, né, pra temperar a carne. O chefe falou aqui, né, pode ser com sal ou pode ser sem, né? Chefe, é necessário ser o sal grosso ou pode ser outro tempero?
O sal grosso é o ideal, viu, Margarida? Muito obrigado pela pergunta, porque faltou eu falar esse detalhe, né? É, o sal grosso, ele é o ideal, por quê? Porque ele vai salgar a quantidade certa e não vai desidratar tanto a carne.
Bacana demais. E bem na hora ali, né, chefe? Pra preparar, né? Nada de deixar marinando aí, como o chefe trouxe aqui. Muita gente passando, agradecendo aí, parabenizando aí pelo programa. Tem sido um sucesso mesmo na Cozinha com 94, com o nosso chefe e professor de gastronomia, o Wellington Costa, 94 FM, Rádio Rio Grande, recebendo mais uma vez este chefe que já é destaque aqui na 94 e chefe também aí, destaque em Lavras e região. Mais uma vez, agradecendo a presença do senhor aqui e esperamos na próxima quarta-feira, ó, na cozinha aqui com o chefe na 94, viu?
Um abraço a todos, muito obrigado, pessoal.